Bem-vindos ao Conversas desta semana. O convidado é o atual Presidente da Câmara de Aveiro, ex-Presidente da Comunidade Intermunicipal, e o mote para esta entrevista era exatamente essa condição de alguém que deixa uma organização que liderou durante duas décadas, mas atendendo aos momentos vividos no país, às circunstâncias, aos assuntos, creio que andaremos aqui por várias facetas, também o dirigente político, se quisermos, ligado ao Partido Social Democrático, pelos anos que tem também de experiência nessa condição de dirigente. Bem-vindo, Ribau Esteves. Começamos exatamente nesta condição mais fresca e mais nacional, que é uma decisão numa comissão técnica sobre um aeroporto que tem um historial de muitos e muitos anos, que passou por muitas peripécias e que agora, e que levou à queda do ministro também, e portanto agora há aqui mais uma vez uma espécie de uma luz ao fundo do túnel. É este o momento em que o país vai tomar a sua decisão, independentemente de quem ganhe as próximas eleições no país?
Muito gosto em voltar à antena da Rádio Terra Nova. Um abraço ao Carlos, um abraço a todos os ouvintes. É evidente que não há, enfim, pode haver uma luz ao fundo do túnel, não há decisão política. É mais um relatório, é mais uma proposta de decisão, que a mim me parece particularmente óbvia no que respeita ao Cochete. Aquela que para mim sempre foi a melhor localização para o aeroporto já não é fisicamente possível, que era a OTA, e portanto hoje a decisão por Alcochete é particularmente óbvia. A questão que subsiste é que falta a decisão política. Não é esta comissão técnica que decide onde e quando se vai construir o aeroporto, porque há estas duas dimensões. Há o onde e há o quando. E se o onde está basicamente apontado no relatório para Alcochete, ainda com uma nota positiva alta para vendas novas, embora eu acho que a distância de vendas novas a Lisboa é excessiva para poder ter um aeroporto, que obviamente tem que servir em primeira instância à nossa cidade capital, a verdade é que há outra decisão, que é muito importante, que é o quando. E quando a Comissão aponta 7 anos para termos a primeira pista pronta para entrar em operação, obviamente é preciso que as decisões políticas se tomem o lançamento dos concursos. Esses procedimentos administrativos são muito demorados, as reclamações clássicas de quem fica em segundo lugar, enfim, etc, etc, etc. Há muita coisa para fazer.
E politicamente, que condições é que são necessárias para que isto seja um processo finalmente objetivo?
Acho que isto é das nódoas principais da democracia portuguesa, porque quem é governo e tem uma maioria parlamentar tem que decidir. Estas coisas, de haver 2 ou 3 assuntos, que sempre são aqueles assuntos onde não acontece nada, em que alguém exige, normalmente por taticismo político, que tem que haver acordo, enfim, o PSD dizer isto ao PS quando está no poder e vice-versa, isto não tem qualquer sentido. Quer dizer, nós que temos maioria, que estamos mandatados para governar, temos de tomar decisões. É evidente que há certas decisões que todos gostamos que tenham uma base de apoio mais larga, mas isso não é relevante. Veja, por exemplo, a maior parte das principais decisões que tomamos na governação do país e das câmaras municipais, em regra, não há consenso possível. As oposições votam contra, que é o orçamento do Estado e os orçamentos de cada Câmara Municipal. É a principal decisão que se toma na governação do país e de uma Câmara. E morre alguém por isso. A democracia é menos democracia, o orçamento é menos orçamento, porque não se conseguiu um largo consenso. E, portanto, aquilo que é preciso fazer em Portugal é mesmo um aeroporto. Eu ainda agora estava a ouvir o presidente da ANA, essa figura inacreditável da democracia portuguesa, chamada José Luís Arnaud, a açoitar e a defender os interesses da ANA e da Vinci, porque o aeroporto do Montijo é que é bom, e o aeroporto do Montijo só é bom porque já existe a infraestrutura, de resto está tudo errado, seria uma decisão completamente errada só para pouparmos dinheiro. E quando nós temos obras importantes para o país, porque um aeroporto tem uma importância brutal para um país, e ainda por cima um país periférico, um país que tem um hub importante, nomeadamente para a América do Norte e a América do Sul, obviamente que nós temos que investir, claro que temos que investir, porque isto é demasiado importante para Portugal. Portanto, eu só espero é que acabe o folhetim de uma vez por todas e que, enfim, já julgo que não há condições para ser o atual governo, porque, enfim, já não há governo em termos de fortaleza política, enfim, eu espero que o próximo governo, logo que chegue, tome esta decisão, ponha as coisas a andar e acabemos com o folhetim mais triste daquilo que é a evidência da incapacidade da classe política portuguesa de tomar decisões.
O facto de ter havido um ministro que tomou uma decisão há um ano, que hoje é candidato à liderança do maior partido, digamos assim, da governação, do arco da governação, de um dos maiores partidos do arco da governação, posiciona-o com vantagem sobre o candidato também a assumir o cargo de primeiro-ministro em Portugal?
Há uma virtualidade que Pedro Nuno Santos tem. É um homem decidido. Aquele célebre despacho que ele fez e que provocou, enfim, devia ter provocado logo a sua saída do governo, mas provocou a sua profunda fragilização com aquela cena ridícula entre ele e o primeiro-ministro do perdão-me, mas... enfim, e obviamente Pedro Nuno Santos foi um ministro trapalhão, que só fez disparados e portanto saiu porque tinha que sair, só devia ter saído mais cedo e demitido pelo primeiro-ministro e não pelo seu próprio irmão, mas obviamente que há uma característica que se reconhece a Pedro Nuno Santos, é um homem decidido. Ainda ontem mesmo, ele presta a sua declaração a dizer, está aqui o relatório, eu concordo com o relatório, vamos embora andar com isto para o cheiro. Portanto, a virtualidade de Pedro Nuno Santos é essa capacidade de tomar decisões. Portanto, decidiu, acabou de levar para a frente. E, portanto, este
e percebe dossiê, que o PSD seja mais prudente nessas reações iniciais?
Eu percebo que quem está na oposição tem que ser, obviamente, mais prudente. Não é, hoje é o PSD que está na oposição, amanhã é o Partido Socialista, assim espero que seja, e, obviamente, é quem está no poder que tem toda a informação. Quem está na oposição não tem toda a informação. É quem está no poder que tem o ponto de observação que permite fazer as leituras transversais num dossiê que, obviamente, é muito mais do que a construção de um aeroporto. E, portanto, obviamente que o PSD tem que ser mais prudente, precisa de mais tempo para analisar este relatório que o Governo acompanhou desde sempre e também julgo que é óbvio, na lógica política em que estamos a viver, temos eleições no dia 10 de março, que o PSD diga, eu quero ver isto, com atenção, vou criar aqui uma comissão interna para estudar isto, e no início do meu governo, aliás, Luís Montenegro até exagerou um bocadinho, dizendo, no primeiro dia, eu tomo esta decisão. Portanto, julgo que a atitude do Partido Socialdemocrata neste dossiê, nesta altura, é óbvia, é sensata, aliás, há muitos outros partidos a dizerem isso mesmo, independente de uns concordarem ou discordarem, embora toda a gente precise de estudar o relatório, porque, enfim, todos lemos sumários e notícias sobre ele, ninguém o leu ainda de forma completa, além da Comissão, mas toda a gente acha que é óbvio que é um governo sólido, com mais consensos ou com menos consensos, que tem que tomar esta decisão e que ela saia ali durante o mês de abril ou maio do próximo ano.
Não será exatamente a mesma coisa, mas na mesma tipologia há uma obra também que é do hospital, da ampliação do hospital, que já leva o seu historial. Esta mudança que se gera, ou esta crise política que se gera, o que é que poderá ter custado em termos de tempo?
Custa tudo naquilo que é uma perda de capacidade política e de capacidade legal de um governo de tomar decisões. E, portanto, não vale a pena termos ilusões, que há uma série de dossiês que, a partir de amanhã, né, o governo tem o seu anúncio, amanhã é o último Conselho de Ministros, e amanhã sai o decreto de dissolução do Parlamento, portanto o Governo a partir de amanhã fica, enfim, só com competências de gestão, pode fazer muitas coisas, vai fazer muitas coisas, mas há muitas outras, lançar concursos de obras, etc., que não pode fazer nos termos da lei, estamos a falar de questões legais. E depois não vale a pena. Vai haver uma eleição, vamos até pressupor que da eleição vai sair uma maioria estável, um Governo sólido, pronto. O Governo toma posse durante o mês de abril, tem que tratar de mil coisas, instalar-se, programa do Governo, orçamento do Estado, seguramente o novo Governo, se for diferente, muito diferente do atual, vai querer mexer profundamente no orçamento do Estado, depois a malta tem que ir de verão para as férias, porque está toda a gente muito cansada, portanto, e naturalmente cansada, depois entra no orçamento do Estado outra vez o de 25, quer dizer, nós só vamos ter Governo para tratar desta tipologia de coisas lá para o final do próximo ano. Portanto, é um ano em que há, de facto, uma perda de capacidade de tomar decisões. Mas o mais grave nisto, eu quero dizer, não é esta crise política inacreditável que o Partido Socialista e que António Costa provocaram ao país. O que é mais grave nisto é que, falando só do governo que agora está em fim de estação, ou dos dois governos de António Costa, são 8 anos em que não se decidiu nada. Nem se conseguiu adjudicar o projeto. Lançou-se o concurso recentemente, houve um acidente no concurso, enfim, pelas guerras normais das reclamações de quem fica em segundo lugar, e pronto, está-se agora a lançar um segundo concurso para se contratar projetista. A única entidade que fez tudo aquilo que assumiu foi a Câmara Municipal de Aveiro, que me honro de presidir, que demoliu os armazéns gerais, os velhos armazéns gerais da Câmara, que tinham uma série de ocupações, demoliu o velho estádio Mário Duarte, preparou os terrenos para, estão prontinhos para se começar uma obra, e, obviamente, tem aqui um investimento financeiro e um compromisso que está formalizado de entregar ao Ministério da Saúde uma parte daquele terreno para construir a ampliação do hospital. Foi a única entidade que fez a sua parte. Os outros conversam, a Ministra Marta Temido, uma Ministra de péssima memória para o país, enfim, nunca gostou da ideia, O Ministro Manuel Pizarro, desde o princípio, que apoia a ideia, que tem trabalhado por ela, a verdade é que lá vão 8 anos dos governos do Primeiro-Ministro António Costa.
E qual era a ideia de Marta Temido? Tinha alguma ideia alternativa?
Marta Temido não tinha ideia nenhuma. Marta Temido era mesmo uma ministra muito, muito incapaz. Aliás, realmente a incapacidade dela só foi disfarçada pela pandemia e pelo Covid. É uma pessoa que comunica muito bem e, portanto, enfim, lembramos todos daquele tempo longo, com conferências de imprensa todos os dias. Estava na linha de combate contra um problema que, enfim, quase nenhum de nós conseguia perceber, nem ela própria. Portanto, estávamos a lutar contra um fantasma que estava a perturbar gravemente a nossa vida. Fez esse trabalho globalmente bem, mas no que respeita à gestão do SNS, aos investimentos para que o Serviço Nacional de Saúde seja aquilo que é preciso ser, que não chegasse ao ponto a que chegou hoje, sem recursos financeiros, ou melhor, gasta dinheiro como nunca gastou, mas não tem equipamentos em condições, não fez a ampliação do Hospital Naveiro, não tem os médicos a sair em vez de entrar, enfim, tem mil problemas e isto foi obra, seguramente aumenta, há um acumulado, como é lógico, mas foi a principal obra que Marta Temido deixou. E, portanto, não sei se o facto de ser de Coimbra e continuar a existir uma ambiência dos poderes de Coimbra contra a qualificação do Hospital de Aveiro, que é um absoluto disparate, mesmo para a qualidade e a capacidade de resposta dos hospitais de Coimbra.
Mas porquê que chega a essa conclusão? De onde é que vem esse tipo de visão, que é clássica, diria, não é? Em vários setores da atividade.
É o que é. Porquê que se chumbou o curso de medicina da Universidade de Aveiro outra vez? Porquê que chumbou outra vez?
Chegou a saber porquê que foi chumbado?
O relatório é ridículo. O presidente da comissão é um professor da Universidade de Coimbra. E o relatório é ridículo. E o governo lavou as mãos como ao Pilatos. Quantas vezes eu solicitei ao primeiro-ministro do país que fizesse o seu trabalho, ele que assumiu o compromisso perante o país de existirem mais 3 cursos de medicina em Portugal, um em Aveiro, um em Vila Real, outro em Évora, não fez o seu trabalho.
Esse apelo ao magistério de influência pode ser tomado como uma pressão ou não?
Mas qual pressão? Quem é que manda em Portugal? Mas quem é que governa? É agora uma comissão que avalia cursos, que manda no país. Então, mas isto voltamos ao tempo do Salazar, em que os eleitos não são quem manda e quem governa. O problema que há de ser hoje da nossa democracia é que os eleitos vão para o governo para serem ministros e não para exercerem a função de ministros. E, portanto, nós temos uma entidade que é do Estado, é do mesmo. Esta entidade que acredita cursos é do Estado,
mas
não é uma empresa privada.
Mas traz a sua autonomia, não é?
Claro que tem uma autonomia, como tantas entidades do Estado têm autonomia. Agora, a lógica é que está errada. A entidade tem todo o seu direito, como entidade autónoma, de dizer: este curso não está bem. Este curso falta-lhe isto para poder receber o
seu... E essa informação não existe.
Existe. Agora, o que é que não existe? Não existe a atitude legislativa que está na mão do governo de dizer: a entidade tem duas coisas. Tem esse poder, mas tem outro poder, que é de trabalhar em equipa com a universidade que candidatou o curso para que se colmatem as falhas que a proposta tem, de forma a poder vir receber nota positiva. Outra, quantas vezes eu recebo um relatório, sei lá, de uma associação que se candidatou a um PMAA, um apoio da Câmara. Epá, e aquilo está com nota 8 ou nota 9, quer dizer, não tem condições de nós aprovarmos. e nós chamamos a associação, que é autónoma, é uma autónoma, não, é mais do que autónoma, é independente, é privada, e trabalhamos com ela a dizer, olha, vocês têm que melhorar o aspecto A, o aspecto B, têm que pedir aqui mais um orçamento, isto ou aquilo, que é para podermos ter a possibilidade, porque o objetivo é um objetivo positivo que nós validamos, para podermos aprovar e apoiar a vossa ideia. Era assim que se devia governar.
Não sente essa abertura?
O problema, ao caso, e eu espero que as próximas eleições resolvam este problema, e é por isso que a extrema-direita está a crescer brutalmente em Portugal e está a crescer brutalmente na Europa. Não é só nós, não temos só um problema em Portugal, nós temos um problema gravíssimo de risco de ingovernabilidade nas instituições europeias, em consequência das eleições que existem. Às vezes já nos esquecemos, porque agora temos as 10 de março, mas temos outras 3 meses depois, no dia 9 de junho, do Parlamento Europeu, que é o quê? É como o centro político em Portugal e na Europa não consegue tomar decisões, anda no politicamente correto e na gestão da notícia do dia-a-dia, na espuma dos dias, como costuma dizer, obviamente que as pessoas vão se revoltando porque não se decide. As coisas importantes não têm decisão. As reformas que são precisas fazer não são decididas. E, obviamente, cresce o descontentamento, cresce a adesão àqueles que, muitas vezes, com níveis de demagogia absurdamente altos, dizem aquilo que toda a gente quer dizer. E, portanto, o governo do país, de Dr. António Costa, é o culpado por continuarmos a não ter um curso de medicina no Chão de Aveiro. E isto é mais grave hoje e mais perceptível para os portugueses, quando faltam médicos em tudo quanto é lado, nas frentes, quer de cuidados hospitalares, quer de cuidados primários. E, portanto, eu espero que o país reganhe capacidade de decisão e, obviamente, com um governo competente e capaz, assente numa maioria estável.
Dois candidatos, ou potenciais candidatos, isto porque no Partido Socialista ainda falta uma validação, um último passo até haver essa confirmação, mas que podem ser do Distrito de Aveiro, os dois principais candidatos nesta corrida. Conhecendo alguma coisa ou muito dos dois, não sei exatamente em que grau, como é que olha para estas duas personalidades?
Olha, para mim é claro, na minha previsão, né, todos fazemos previsões que Pedro Nuno Santos será o próximo secretário-geral do Partido Socialista. Parece-me praticamente óbvio dos indicadores que vou lendo pelo país inteiro. Parece-me que essa será a condição. Portanto, Pedro Nuno Santos é um homem com experiência política. Ele foi um membro do governo, foi um membro importante no primeiro governo de António Costa, considerado o grande gestor da relação do Partido Socialista com o PS, com o Bloco de Esquerda e com o PCP, a famosa geringonça. Foi um ministro e, como ministro, de facto, manifestou de forma muito evidente a sua incapacidade de ser ministro no sentido equilibrado do termo. Repito, reconheço capacidade de decisão, mas, obviamente, nós temos que decidir com ponderação, com qualidade, com calma. E Pedro Santos não demonstrou ter essas características depois de ele ter saído do governo. E quando regressou, como eu costumo dizer, o Pedro Nuno Santos até parece outra pessoa. A prestação que ele teve na Comissão Parlamentar, na célula problemática da TAP e companhia, foi calma, ponderada. A apresentação pública da sua candidatura foi calma, ponderada, discursos com relativa qualidade. E eu disse, nem parece o Pedro Nuno Santos. E é por isso que alguns o acusam, nomeadamente José Luís Carneiro, que ele está aqui agora disfarçado de moderado, porque está em campanha eleitoral, tem uma disputa interna. Depois, quando isto acabar tudo, lá volta o Pedro Nuno Santos. Mas isso, obviamente, são especulações. É, claramente, alguém que foi cultivando um caminho e que hoje é candidato favorito a estágio do Partido Socialista. O facto de ser de Aveiro, enfim, olha, eu fui aprendendo que estas coisas de ser de Aveiro não nos adiantam nada. Nós temos tantas pessoas que já foram do governo, deputados que lá estão há anos, não fazem nada por Aveiro, são vários. Olha, um deles foi Estado de Pedro Nuno Santos, nem o problema da lota de Aveiro resolveu, nada. Quer dizer, isto de ser de Aveiro, olha, infelizmente, não temos boas notícias, não temos tido boas notícias de governantes de Aveiro, então do Partido Socialista é a miséria absoluta. Luís Montenegro é um homem que não tem experiência governativa, foi um excelentíssimo líder parlamentar, talvez dos melhores líderes parlamentares que a Assembleia da República já conheceu. Fez também, como Pedro Nuno Santos, um caminho longo para chegar a líder do PSD. Hoje é líder do PSD, portanto não há discussões sobre essa matéria. É um líder legítimo, está a meio do seu primeiro mandato e surgiu-lhe esta coisa que ele seguramente não lhe passava pela cabeça até ao dia 7 de novembro, de ter eleições antecipadas. E, portanto, é também um homem de Aveiro, conhece profundamente o nosso distrito também, foi cabeça de lista às eleições legislativas, às penúltimas eleições legislativas, conhece bem o país e, portanto, é um homem com características em termos de energia, de vontade de fazer, que não tem experiência política. A questão neste momento é, obviamente, além das personalidades, que são importantes, mas nós temos que dar importância a outras dimensões, nomeadamente o acumulado da governação de 8 anos do Partido Socialista, que, da minha parte, recebe uma nota marcadamente negativa, a necessidade de uma alternativa que tenha coragem de fazer as reformas que é preciso fazer, que tenha a capacidade de apostar no trabalho, nas pessoas que realizam, no apoio às empresas e não no subsídio ao não fazer. Hoje o Partido Socialista subsidia tudo e cada vez há mais pessoas que percebem isso e que vivem a vida sem trabalhar, dependendo do rendimento dos sociais de inserção, de tanto apoio que existe, em vez de dependerem do seu trabalho. Portanto, é preciso um governo que invista nas pessoas, que invista nas empresas, porque é nas pessoas e nas empresas que tem que estar o crescimento do país, como é evidente. E, portanto, é nos projetos políticos que tem que assentar a nossa análise e não ficarmos aqui, eu gosto muito do Pedro ou não gosto do Luís ou vice-versa e por causa disso eu voto. Não, as personalidades são muito importantes, o percurso dos partidos, e nomeadamente aqui, obviamente é sempre a avaliação de quem está no governo que tem mais preponderância do que quem está na oposição, e os projetos políticos, aquilo que já conhecemos, e aquilo que obviamente se vai conhecer, nas propostas que os partidos nos vão apresentar.
Tem feito apelo já, quase diria, a um cenário pós-eleições de um país que se encontra potencialmente dividido, as sondagens vão dando essa indicação, e a sua aposta, as fichas que coloca é no entendimento dos dois principais partidos.
Aquilo que eu tenho dito,
isto repito, não é dar força um pouco aqui aos extremos e às franjas?
Aquilo que eu tenho dito e repito é que se nós transpusermos as sondagens que temos hoje para o resultado eleitoral de 10 de março, o país vai ter um problema sério de ter um governo. Um governo, obviamente, estável, forte, que tenha condição de fazer uma legislatura. Isto é óbvio, eu não estou a inventar nada, isto é matéria de facto. O que é que eu quero? Eu quero que o Partido Social Democrata ganhe as eleições com a maioria absoluta. Pronto, para não haver dúvidas, é o que eu quero. Isto é previsível? Extrapolando das sondagens que vamos tendo, não é previsível. E, portanto, vamos para onde? Vamos para um governo que ganhou o Partido Socialista, vamos outra vez geringonçar, para o país continuar bloqueado a fazer fretes à extrema-esquerda, que obviamente não serve o país, não serve o crescimento económico, não interessa a Portugal. Ganhou o PSD, vai o PSD governar, dependendo de quem, sozinho da Iniciativa Liberal, ok, podia ser um governo interessante, mas as sondagens de hoje não dizem isso. Com o Chega, isto é possível? Ainda agora o Chega atirou com o governo dos Açores abaixo. Gente sem compromisso, porque não sabem o que é compromisso, não sabem o que é governar. Governar é muito importante, mas é uma coisa que dói, que é dura, que é preciso entregarmos de alma e coração e não andar a mandar uns foguetes e umas frases demagógicas para o ar. E, portanto, isto poderá acontecer e termos neste quadro duas possibilidades de governo frágeis. O que eu tenho dito é que aquilo que a Alemanha fez, e dou um exemplo concreto, para vencer os seus graves problemas, nomeadamente das consequências da reunificação da República Federal Alemã e da República Democrática Alemã, foi o PSD e o PS da Alemanha, o SPD e a CDU, foram para o governo e foram só. O último governo demorou 5 meses a negociar, porque se negocia tudo, as pessoas, o programa, é tudo negociado com pormenor. E a Alemanha fez o que fez, de facto toda a gente considerou o milagre alemão de transformar um problema dramático, muito difícil, num país que tem o poder económico que tem. E o que eu tenho dito é isto, é se de facto nós quisermos tratar do país em vez da politiquice, se essa for a vontade e o objetivo dos políticos em Portugal, mas para fazer reformas, não é para ir para o governo curtir, ter o poder, para fazer as reformas, para fazer o trabalho que o país precisa profundamente, para tomar as decisões dos aeroportos, da linha de alta velocidade, quer dizer, tanta coisa que há para tratar neste país, a política de imigração absolutamente despistada que nós temos, enfim, são mil coisas que há para fazer, Então, eu acho que o Partido Social Democrata e o PSD têm que olhar para o país de forma comprometida e ponderarem essa possibilidade. Isto é a aposta no país. Isto é a aposta no país. Se os governos forem bons ao centro, a extrema-esquerda e a extrema-direita definham. A questão é se os governos ao centro são bons, no sentido de terem coragem de fazer o que é preciso, ou se vão continuar a tal questão que eu falava há pouco, a gerir apenas o politicamente correto e a espuma dos dias, e aí, obviamente, a extrema-esquerda ou a extrema-direita, e na Europa e em Portugal está mais na moda, a extrema-direita vão continuar a crescer.
Ou isso ou uma presença de eleições de forma regular, não é?
O que é, então, trágico, não é? Se, como falávamos há pouco, um ano que temos pela frente, há uma série de matérias que o país não vai poder decidir, porque, obviamente, o governo, ou temos governo em gestão, ou temos governo em instalação. Se nós entramos numa situação de eleições uma vez por ano, ou dois em dois anos, pois, obviamente, o país vai objetivamente começar a sentir a consequência negativa nas dinâmicas económicas, na conquista de investimento estrangeiro, quer dizer, em tantas matérias, porque, de facto, os governos sólidos são mesmo importantes para as democracias, não é? Quer dizer, tanto faz. Nós não somos a Itália, que tem uma economia fortíssima, para dizer que o governo é mais ou menos. Nem em Itália o governo é mais ou menos, quanto mais num país que tem uma democracia, ou melhor, que tem uma economia muito, muito aberta, pequena, que obviamente precisa de uma governação que seja forte.
E onde é que vai estar o Presidente da Câmara de Aveiro nestes meses? Isto são meses de eleições, meses de também que para si significam o aproximar da segunda metade do mandato, já da parte final de mandatos em Aveiro. Vamos ver o quê? Numa lista ao Parlamento Europeu, numa lista, num possível cargo ministerial, se o PSD for governo, vamos vê-lo onde?
Eu não sei. Obviamente que o sítio onde eu sei que me vou ver nos próximos dois anos é no meu cargo, exercer o meu cargo de Presidente da Câmara Municipal de Aveiro. Só condições extraordinárias é que me levam a deixar o meu mandato, como é evidente.
Mas a partir daqui, essa questão das condições extraordinárias passa a fazer parte do léxico, não é?
Mas com certeza, mas isso faz parte da nossa vida e da minha vida de sempre. Ao caso sincero, eu, em Aveiro não me aconteceu, mas em Ilha aconteceu-me ser convidado para o governo e agradecer o convite e recusar, no caso para o Estado de Estado. Pronto, quer dizer, são matérias que nós temos.
O senhor mínimo é ministro, é isso?
A questão é assim, essas coisas, se acontecerem, nós temos que as ponderar. Eu tenho que as ponderar. Não as peço, não ando a correr atrás de nada, porque, enfim, não é a minha maneira de estar na vida, nem na política, nunca o fiz, nunca o farei. Se esse tipo de convites vierem a chegar, eu ponderarei, obviamente, com todo o rigor, com todo o cuidado, e direi sim, se entender que as condições que me estão a ser presentes, que o convite que me está a ser feito, deve merecer um sim, e direi que não, se entender que essa é a resposta correta. Portanto, eu não tenho nenhuma avidez em ir embora não sei para onde. Eu sou um homem da política, há 26 anos, sou Presidente de Câmara, tenho um mandato e, obviamente, gosto da política, estou disponível para continuar a servir o meu partido, não perspectivo mudar de partido, e o meu país, não perspectivo mudar de país. Eu posso assumir a nacionalidade angolana, mas sinceramente, porque nasci na Holanda, mas sinceramente não estou para aí virado. E portanto, a vida é feita de desafios, mas aos quais nós olhamos para cada um deles que nos surge e respondemos com um sim ou com um não. Quer dizer, eu não corro atrás de nada, não tenho ansiedades. Enfim, nós conhecemos tanta gente, né, que vive com ansiedade, o que é o meu dia de amanhã. Eu vivo tranquilo, muito determinado, a trabalhar muito sempre e, obviamente, a olhar para os desafios da vida e a responder a cada um deles.
E a correr muito para Bruxelas também. Tem esta condição de ser membro do Comitê das Regiões. Não sei se podemos colocar a coisa desta forma, mas se calhar um apaixonado por estas questões europeias, porque lhes percebe também o peso que têm na vida do país. Isto pode ser, de facto, um espaço interessante. Bruxelas tem essa centralidade, essa importância, esse peso, ou é aquele lugar onde, por exemplo, um ex-autarca vai circunstancialmente fazer uma temporada ao Parlamento Europeu?
Todos nós, cidadãos, já percebemos que Bruxelas, se quisermos simbolizar numa cidade, a União Europeia, tem uma importância brutal na nossa vida. Já não é aquela coisa
do Estado. E isso é sedutor? É isso que lhe pergunto.
Ouça, eu trabalho as matérias europeias há 37 anos. Ainda não tinha nada a ver com a política, era profissional, de outras matérias, e eu especializei-me em matérias de fundos comunitários. O meu estágio de curso da minha licenciatura foi a aplicação de um fundo comunitário na reestruturação de uma cooperativa agrícola. Fiz um curso de pós-graduação na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em estudos europeus. Sempre me trabalhei os assuntos europeus, muito especialmente as questões financeiras, nos meus 8 anos de profissional a trabalhar numa empresa privada. Como Presidente de Câmara, desde o início, há 26 anos, que trabalhei, enfim, toda a gente que me conhece e que lida comigo sabe que há pouca gente que seja tão especialista em fundos comunitários como eu sou. Negociei os quadros comunitários de apoio, todos, de há 30 anos para cá, a nível nacional e com algumas internações também, com a própria Comissão Europeia. Sou membro do Comitê das Regiões há 6 anos. Portanto, a matéria europeia, as temáticas europeias, pertencem à minha vida, às coisas que eu gosto de fazer, que eu sei fazer, e, obviamente, esta experiência no Comitê das Regiões, enfim, para quem ainda não sabe o que é o Comitê das Regiões, é um parlamento, é um órgão de consulta das instituições europeias. É, na prática, um parlamento que dá parecer sobre toda a produção legislativa que diz respeito ao território, que é constituído por pessoas que são membros de poderes locais, câmaras municipais, nomeadamente, e poderes regionais da nossa União Europeia, dos 27 Estados-membros, e somos 270 membros desse Parlamento, digamos assim. E, portanto, este meu desempenho, obviamente, aprofundou muito mais todo o meu trabalho. Neste momento tenho um relatório importantíssimo sobre transportes de mercadorias e impacto ambiental. E pronto, quer dizer, mas isto é a minha vida. Como tenho 26 anos de Presidente de Câmara, como trabalhei 8 anos numa multinacional
mas
americana.
Pode ter uma vida a aprofundar? É isso?
Pode, Carlos Teixeira. É, obviamente que quem tem um património de vida e de conhecimento nesta matéria europeia, obviamente que a dimensão europeia é uma matéria que pode pertencer ao meu futuro. Mas repito isto com alegria. Assim como deixei recentemente de ser Presidente da Comunidade Intercipal da Região da Aveiro e deixar uma função que se exerceu durante 22 anos, perceberá toda a gente que já teve experiências análogas, nomeadamente, que não é fácil. Não é? Aquilo é quase a nossa rotina, como estávamos aqui a falar e estamos a respirar ao mesmo tempo e nem notamos. Mas, assim como exerci as funções com a maior intensidade, dedicação, foram 22 anos brutais de criação de uma nova unidade de trabalho pelo nosso território, pelas pessoas, com múltiplas realizações, reconhecidamente um trabalho de grande qualidade, e entreguei a presidência ao meu colega, neste caso ao meu colega Joaquim Batista da Mortosa, pessoa que ajudo permanentemente, é raro o dia que não falamos os dois sobre alguma matéria, assim como saí da Câmara Municipal de Ilhavo, terra que me dediquei, como toda a gente sabe, intensamente durante 16 anos, ganhei 4 eleições, toda a gente gosta, toda a gente não, que isso toda a gente não existe, mas pronto, saí com um reconhecimento e um agrado muito, muito alargado. Dedico-me a Aveiro e ao município de Aveiro nestes 10 anos e no tempo que tiver pela frente, que tem um limite de 2 anos, com essa mesma dedicação e essa mesma intensidade, e a vida levar-me-á para algures na política onde eu gostava de continuar a trabalhar, ou no regresso às empresas de onde eu venho, e que também gostei muito de trabalhar no setor empresarial privado, e pronto, e tanto com a mesma alegria, determinação, independência, a minha vida terá futuro, se Deus quiser, porque, enfim, é sempre preciso o patrocínio da divindade.
E, pelo menos, com esta certeza de que a mala está preparada, é isto. No fundo, é isto que nos transmite.
Quer dizer, na nossa vida, realmente, de uma pessoa que vive há 26 anos com contratos a prazo de 4 anos, a nossa mala está sempre preparada. Nem pode ser de outra maneira, quer dizer, cada um de nós escolhe viver como quer. Há pessoas que nem pensavam, não admitiam na vida ter experiências de 4 anos. Hoje já não é assim. A gente mais nova, as profissionais que hoje têm 20 anos, 30 anos, hoje nem aceitam ponderar a possibilidade de fazerem uma carreira de 30 anos
no mesmo sítio.
Hoje, essa mudança, que eu quero ter várias experiências de trabalho, eu quero ter experiências no estrangeiro, hoje é banal e normal. Na minha geração, já não era exatamente assim. Mas eu, desde muito novo, desde os 30 anos, que eu vivo em contrato de prazo de 4 anos, que nunca sabemos se podem ter alguma tribulação no meio.
Sim, mas contrato a prazo, com fio condutor, no fundo, não é só essa questão
dizer,
do...
Uma eleição é uma eleição, quer dizer, por mais que eu, justamente nas minhas recandidaturas, tivesse a consciência ou muito assente em mim que ia ganhar, uma eleição é uma eleição. E na primeira eleição que eu ganhei em Ilhavo, contra o Dr. Humberto Rocha, que era o Presidente da Câmara, só eu e um colaborador meu é que acreditávamos que ganhávamos aquela eleição, mas ninguém acreditava que nós ganhávamos aquela eleição. Pronto, portanto, as eleições são eleições. Eu cheguei a Aveiro e fui candidato contra uma parte do meu partido, o Presidente da Câmara, que era Presidente da Câmara pela bandeira do PSD, foi candidato contra mim, ou melhor dizendo, eu fui candidato contra ele, ele é que era o Presidente da Câmara. Portanto, são eleições de muito risco. E as eleições, quando somos recandidatos, obviamente, dissemos sempre que na recandidatura o Presidente da Câmara tem vantagem, mas são atos eleitorais. Portanto, são contratos a prazo e eu vivo tranquilo da minha vida com isso, como viverei o próximo futuro. E esta forma saudável, positiva, com que saí, nomeadamente da Câmara de Ilha, da empresa onde trabalhei, da multinacional, saí pelo meu pé, fui eu que quis sair, porque obviamente achava que ia ganhar e eu saí antes da eleição à Câmara de Ilha, saí 4 meses antes, 5 meses antes, perdão, para ser rigoroso, saí pelo meu pé, trabalhei lá 8 anos, fiz uma carreira muito boa, saí de Ilha tranquilo da minha vida, vou sair um dia da Aveiro também tranquilo da minha vida e... É nesta lógica que eu estive, entrar com intensidade, assumir as causas, trabalhar por elas, realizar-me, obviamente, como profissional e como ser humano, e abraçar o desafio seguinte que nos aparece com a mesma dedicação.
Mas assumiu que eleições autárquicas na região, ponto final, parágrafo.
Quer dizer,
essa foi uma certeza que deixou já.
Sim, nós temos que tomar opções. Eu sou Presidente de Câmara há 26 anos, governei 2 câmaras e tenho mais 2 anos pela frente. Portanto, entre 26 e 28 anos e 2 câmaras é um percurso que muito poucos portugueses têm. Lá mais atrás, no início da democracia...
Pergunto-lhe se o considera exagerado.
Eu não. Estou feliz da minha vida e fiz gente feliz em Ilhavo e em Aveiro. Estou tranquilo e feliz da minha vida. Entendo, obviamente, isso é um homem, continua a ser um homem livre, que chega. Ou basta, eu não gosto de usar a palavra chega. Basta, porque eu tenho já auscultações para várias câmaras. Para várias. Mas, quer dizer, eu seria recorde nacional. Não sei se os ouvintes da Terra Nova têm noção. Não há nenhum português que tenha sido presidente de 3 câmaras. E somos muito poucos os que já fomos de 2. Somos muito poucos, é um grupo pequenino. Somos uma dúzia.
Fala-se muito ali da zona da área metropolitana do Porto.
Fala-se dessas e de outras. Eu não quero ser mais presidente de Câmara. Gostei muito desta vida. Gosto muito desta vida. E levarei até ao limite esse gosto, essa intensidade e o trabalho. E toda a gente que conhece o meu trabalho em Ilhavo, conhece o meu trabalho em Aveiro, todas as pessoas que trabalham nas minhas equipas sabem que se trabalha com grande intensidade, com grande ritmo e que se decide e que se realizam as coisas que beneficiam a vida de todos nós, a vida da comunidade. E neste quadro, eu também tenho o direito de dizer gosto muito, mas quero fazer outras coisas na minha vida. Eu tenho quase 60 anos, estou neste momento com 57, e, portanto, tenho o direito também de dizer eu não quero ser mais Presidente de Câmara. Alguns dirão, e o Carlos Teixeira agora pôs essa hipótese na sua pergunta, já não é tempo demais, já andas nessa vida
não
há
era,
tempo demais.
Não era nesse sentido, era mais no sentido, se fosse legislador, se acha que isto é aceitável, entendível, que é benéfico para o país ou não. Era mais nesse sentido.
Absolutamente, sim. Nada
não mais. Acha que algo deva impedir alguém de ser, por exemplo, Presidente, estar hoje aqui, amanhã e depois voltar a colar?
Ponto 1, sou a favor da limitação de mandatos, sempre fui, por mais que às vezes seja difícil que tantas pessoas eu tenha à beira a dizer, Presidente, tem que fazer mais um mandato, tem que fazer mais um mandato, temos que alterar a lei. Eu até gostava muito de fazer mais um mandato em Aveiro, tenho 1000 coisas para aquilo lá, quer dizer, há sempre, quando se governa uma Câmara com a intensidade com que eu faço com a minha equipa, sempre precisamos de mais tempo para fazer mais coisas, isso é da natureza da vida. Mas eu sou a favor da limitação dos mandatos, mas também sou a favor que o limite não seja absurdo, e não é, em Portugal, no sentido que se é presidente de uma Câmara não pode seguir para uma outra, porque de facto as Câmaras são entidades absolutamente diferentes, personalidade jurídica diferente, não tem nada a ver a Câmara de Ilha, a Câmara de Aveiro, só são Câmaras, e o quadro legal base é o mesmo, de resto não tem nada a ver uma com a outra. Portanto, sou a favor do quadro legal que temos, limitação de mandatos na mesma Câmara e a possibilidade de poder ser presidir a uma outra consecutivamente. Na minha vida, com gosto enorme deste meu desempenho, como tive o gosto enorme de estar 8 anos na subsidiária portuguesa de uma grande multinacional americana chamada Ralston Purina Company. Entendo que, e tenho esse direito de dizer, eu não quero exercer funções numa outra câmara, nem regressar à ilha, porque era uma possibilidade, nem uma qualquer das outras câmaras do país. Gostei muito, mas quero fazer outras coisas na minha vida.
Quatro anos com a crise financeira a marcar, 4 anos depois já de viragem, e agora estes 2 em que as coisas parecem no campo da, não sei se da consagração, se da festa, assim uma coisa mais, já mais estendida, mais tranquila, isto é assim?
Quer dizer, estes 10 anos na Câmara da Aveiro foram uma loucura total, né? E de forma muito, muito resumida, eu chego com uma câmara completamente feita num 8, como se costuma dizer, uma câmara péssima, com problemas de toda a natureza, financeiros, legais, organizacionais, quer dizer, era um granel. Foi o primeiro mandato, quase todo, para pôr a casa em ordem. Em ordem em termos de organização, em termos de reestruturação. Saíram da Câmara de Aveiro no primeiro mandato 230 pessoas. Ok? Não foi só a reforma financeira que falamos mais, foi uma reforma profunda a vários níveis, mas isto foram 3 anos e meio do primeiro mandato. E, obviamente, é a partir daí, é a partir da ponta final do primeiro mandato, que começamos a ter capacidade legal e financeira de pôr as coisas a andar, projetos, obras, pôr tudo, as dinâmicas a andar. O segundo mandato já foi muito realizador, como é evidente, e toda a gente o sabe e o reconhece. Obviamente que o terceiro mandato só podia ser, como está a ser, ainda mais realizador. Porquê? Porque a Câmara tem mais capacidade, porque conquistamos mais fundos comunitários, nós estamos a acabar os fundos comunitários do 2020, acabam no último dia deste mês, e nós temos uma performance extraordinária, como a Aveiro nunca teve, de conquista de fundos comunitários. Portanto, obviamente, é a natureza destes 10 anos, 4 anos a arrumar a casa, os segundos 4 anos, o segundo mandato, a pôr tudo a andar e já com muita realização por todo o município, seja em obras, seja a dar vida nova e forte a políticas importantes e materiais, como na área da educação, da cultura, da ação social, etc. E, obviamente, um terceiro mandato, onde essa capacidade realizadora ainda é mais forte, porque nós trabalhamos em crescendo. Portanto, é a natureza das coisas, e digo sempre isto: se eu tivesse chegado à Câmara de Aveiro e ela vem, olha, não precisava de estar parecida com a Dilha. A Dilha, quando eu cheguei, não tinha projetos, mas tinha dinheiro, tinha um monte de dinheiro no banco, não tinha nenhum problema financeiro como tinha em Aveiro. Se o primeiro mandato tivesse uma Câmara dessas no início, ao Carlos Teixeira, nós já íamos lá mais à frente em termos de desenvolvimento. Portanto,
ainda assim, há caído a coisa de ser um acelera no meio disto, das obras.
No meio disto, deixe só lembrar que tivemos uma Câmara péssima, uma pandemia brutal que nos parou a vida em 2020 e 2021, e crises políticas, de que a atual não é a primeira. Nós, há 2 anos, tivemos uma eleição de um governo que caiu, e, enfim, a famosa geringonça, supostamente está por uma eleição, tivemos esta crise política, e tínhamos tido a outra anterior, quando Pedro Passos Coelho ganhou as eleições, formou o governo, aquele mini-governo, que demorou 1 mês de vida. Portanto, Câmara em estado péssimo, pandemia, crises políticas, a guerra da Ucrânia, que provocou uma crise inflacionista, como o país não vive, há 30 anos, o que é que mais falta acontecer? Mas, nesse meio, nós temos conseguido 10 anos de trabalho muito bom.
E há quem o acuse de, nesses 10 anos, ter, no fundo, concentrado e condensado trabalho que, se calhar, seria para 20 ou mais, não é?
Isto não é uma acusação.
Isto em si... Não, mas fica um pouco, quando eu digo acusação, fica um pouco aquela ideia de que podemos estar aqui perante uma, entre aspas, congestão de obras, algo que se faz de forma acelerada, às vezes, se calhar, atabalhoada, não sei, precipitada, talvez seja o termo. Alguma vez sentiu isto na tomada de decisão?
Não, quer dizer, absolutamente não, como é evidente. É evidente que em Aveiro as pessoas estavam habituadas há muitos anos de nada. Ou obras faraónicas, algumas que não serviram para nada, ou estagnação. Quer dizer, nós de repente montamos uma operação, de repente no sentido histórico da análise dos 50 anos da democracia, porque nós só pusemos aos olhos das pessoas as coisas a acontecer na ponta final do primeiro mandato. Portanto, isto não foi chegar e começar a andar. Agora, Aveiro é um município com grande capacidade. Nós este ano aprovamos um orçamento de 170 milhões de euros. Quando eu cheguei à Câmara, o orçamento era um terço daquilo que é hoje. Fundos comunitários, a Câmara de Aveiro era miserável. A Câmara de Aveiro conquistava muito menos fundos comunitários que a Câmara de Ilhavo, sendo o dobro, arredondando a conta em termos de dimensão. Portanto, o que é que eu tenho? Trabalho muito, tenho uma excelente equipa, sou muito intenso e muito lutador e, obviamente, pusemos as coisas a andar. Quem não tem mais nada para dizer vai dizer coisas dessas que citou. São obras demais? Mas são obras demais. O que é isso, obras demais? Onde é que está escrito no bom senso ou num livro que há obras demais ou obras de menos?
Não, mas qualquer sentido. Não, mas o discurso pode fazer algum sentido. E se detalharmos, temos, por exemplo, a questão da expansão da cidade, o crescimento, essa atratividade que gerou todo esse movimento. A cidade hoje tem problemas ao nível, sei lá, de transporte ou de recolha de lixo. São questões que se colocam com essas explosões de crescimento, com esses saltos que dá. São dores de crescimento, potenciadas por essa aceleração, não é?
E nós gostamos imenso das dores de crescimento. Aveiro tinha 30 câmaras de alojamento local há 10 anos. Hoje tem 2.600. Aveiro decrescia o número de turistas e os números eram miseráveis. As taxas de ocupação na época baixa da nossa hotelaria eram de 30%. Na época alta não passavam dos 60%. Hoje a época alta é mais do que 100%. E a época baixa anda sempre nos 60, 70, 80, etc, etc, etc. Os censos, Aveiro, na última década censitária, foi dos municípios que mais cresceu em população. Garanto-lhe que na década que já estamos a viver vai crescer muito mais.
E a pergunta é, estamos a crescer bem? No fundo era
claro,
essa
que estamos
questão.
A crescer bem. Claro, estamos a crescer bem.
De forma equilibrada.
É lógico, ou seja, se você tem uma cidade que só lá vivem, no dia-a-dia, 20 mil pessoas, há menos trânsito do que se além dessas 20 mil estiverem lá mais 5 mil turistas. Mas isto é óbvio. Nós queremos ou não queremos? Hoje precisamos de um aeroporto em Lisboa novo. Um dos motivos principais é o crescimento turístico fantástico que Portugal tem feito. Isto é bom ou é mau? Olha que estatice. É mau porque temos que gastar 7 mil milhões no mínimo num aeroporto. Não, não, é bom. Porque isso replica, cria mais emprego, cria mais riqueza para todos nós, cria mais felicidade aos seres humanos, realização aos profissionais. Portanto, as dores do crescimento, que sempre existem quando há crescimento, são coisas boas. É evidente que nós temos que ir encontrando soluções na gestão dos resíduos, por exemplo, transportes.
Falámos da saúde no início.
Em tantas áreas.
É uma cidade e uma região que...
Em todas as áreas temos mais pessoas para servir, temos que aumentar a qualidade, a quantidade dos serviços.
E a capacidade de resposta acompanha isto?
Claramente sim. Embora há uma coisa que está a acontecer em Aveiro e que eu gosto muito, por exemplo, a habitação. A procura da habitação é mais forte atualmente do que a oferta de habitação no município de Aveiro. Isso provoca o quê? Provoca que os preços estão anormalmente altos, seja para comprar, seja para arrendar. Isto é bom ou é mau? Claro que isto é bom, quer dizer que há gente que quer viver em Aveiro, seja por muito tempo, seja por pouco tempo. Tem uma consequência negativa, como somos uma economia de mercado, os preços sobem. Obviamente que o meu amigo passa por Aveiro e conta aos guindastes. Hoje, a construção de habitação em Aveiro é brutal por todo o lado. Mas, como continua a haver uma maior procura do que a oferta que o mercado está a colocar, obviamente que os preços ainda estão altos e vão continuar altos durante mais algum tempo. Vamos continuar a trabalhar com as empresas privadas, vamos trabalhar ainda mais a habitação a custos controlados para termos um produto barato, para pressionarmos os preços para baixarem, mas são as coisas boas. Qual é o outro cenário? Ninguém quer vir para Aveiro. Olha, quando eu cheguei era assim. Guindastes e obras, zero. Apartamentos e casas à venda no mercado, imensas, centenas. Era isso que a gente queria. Não havia, havia menos trânsito, claro, mas não. Nós queremos as dores de crescimento. A Aveiro está a crescer de uma forma fantástica. Tem mais qualidade de vida para os seus residentes, é cada vez mais atrativo para os fluxos turísticos, é hoje um destino cultural importantíssimo, vamos ser capital portuguesa da cultura em 2024 e esse é mais um atrativo que o município vai ter, trabalhando obviamente também com a região de Aveiro para os seus residentes e para conquistar mais fluxos turísticos e, portanto, estou muito satisfeito por essa dinâmica que é conhecida e reconhecida pela esmagadora maioria das pessoas, malgrado alguns terem notas negativas, mas isso é da natureza da democracia,
da dialética política
é.
E seguramente também ajudará a construir cidade. É uma cidade com plano estratégico, um município com plano, com horizonte, com essa visão.
Absolutamente. Nós, quando chegámos, fizemos primeiro, ao mesmo tempo que estávamos a reformar a Câmara, a pô-la em condições como organização, como estrutura financeira, fizemos todo um trabalho brutal de planeamento. O primeiro mandato foi o mandato de pôr a andar a reformulação toda do planeamento, trabalho esse que já terminou no segundo mandato, o novo PDM, que está em vigor desde dezembro de 2009, o novo plano estratégico para a cultura, coisa que em Aveiro nunca existiu, os instrumentos na área da educação, a carta educativa, os planos de ação educativa, na área social, os planos de desenvolvimento social, enfim, nós reformulamos todo o planeamento estratégico para, precisamente, assentarmos nesse planeamento o trabalho que queríamos fazer, os investimentos, as obras, as políticas e materiais. Portanto, é um trabalho que está a ser desenvolvido, assenta em pensamento profundo que nós fizemos, repito, assente muito no primeiro mandato, mas que já terminou no meados do segundo mandato.
Os municípios têm sido, não é instigados, mas incentivados de alguma forma ou aconselhados a criarem reservas de terrenos, bolsas para a tal habitação a custos controlados. Isso, no caso de Aveiro, fica nas mãos do mercado, tem a ver também com planos do município, ter áreas que possam ser no futuro utilizadas para esses fins? Ou...
Em termos percentuais, a Aveiro é dos municípios do país com mais habitação social. Às vezes esquece disto e achamos que a habitação social é só... Há muita nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto. Nós temos cerca de 1000 fogos de habitação social.
Aqui falamos de habitação a custos controlados.
Já lá vou. Nós temos cerca de 600 fogos da Câmara, 400 do Iru, 1000 fogos de habitação social clássica, daquelas das rendas muito baixas. Muito baixas a maior parte, mas enfim, há sempre uma relação do valor da renda com o rendimento dos nossos inquilinos. Portanto, esta franja nós entendemos-la servida. Temos estado desde meados do primeiro mandato a fazer reformulação. Nós tínhamos fogos da Câmara Municipal absolutamente inabitáveis. Portanto, tivemos e estamos, ainda não acabámos esse trabalho, de qualificar todos os nossos fogos para que as pessoas tenham qualidade e aqueles que estavam desabitados, obviamente, para que fiquem habitados. Depois, em Aveiro cresceu muito o setor da habitação, que nos últimos anos, pela pressão da procura, subiu muito de preço. E, portanto, entendemos que era preciso um novo produto, novo porque há muitos anos, há mais de 20 anos, que não se fazem operações de habitação a custos controlados em Aveiro, e, por outro lado, porque é uma boa área. É a habitação que tem um nível de qualidade bom e tem um nível de preço muito bom, porque o preço é regulado pela lei. Nós compramos um T3 por 180 mil euros, quando um T3 hoje, em qualquer zona da Aveiro, ninguém compra um T3 por menos de 400 mil euros. Mas em habitação com os controlados, compra por menos de metade desse valor. E fomos falar com uma série de empresas para as aliciar, no bom sentido do termo, a investirem em habitação com os controlados. Portanto, neste momento temos uma obra em curso, está quase pronto o primeiro prédio de 288 fogos e estamos neste momento já a fechar mais 3 operações, uma pequena de 24 fogos, outra maior de 60, estas duas de empresas privadas e uma que vai ser um investimento do Iru nos antigos terrenos da Luz Hostela com cerca de 100 fogos. Estes são processos absolutamente fechados em fase de licenciamento das construções.
Aradas, terrenos da antiga Luz Hostela e quais são as outras áreas?
Dois. Um é também em Aradas, embora numa outra ponta da freguesia, e o outro é em Santa Joana, ali pertinho do Parque de Feiras e Exposições. E depois há uma outra operação que estamos a ultimar para lançar concurso, e vai ser um concurso que vai vender um terreno que é da Câmara, para fazer mais uma operação de custos controlados de cerca de 100 fogos em São Bernardo, que é outra das nossas opções políticas, é polarizar estas unidades, nenhuma ser muito grande, e polarizá-las pelo Conselho. Ainda estamos a lutar para termos mais uma operação, no mínimo que achávamos que era muito importante, na zona norte de Gueira ou na zona sul de Cacia, naquela área do nosso município, nós estamos a trabalhar, enfim, com o setor privado para tentarmos ter mais uma operação. Portanto, é uma oferta muito importante que não existe no mercado aveirense há muitos anos e que vai seguramente ajudar, por um lado, muitas famílias a terem a sua habitação comprada ou arrendada com um esforço baixo, com uma taxa de esforço muito mais baixa do que aquilo que o mercado normal exige, e, obviamente, nós achamos também que vai ter um efeito positivo para pressionar o outro mercado a baixar os preços, porque, obviamente, eles têm que ser reduzidos.
E, portanto, antever que isto possa, de alguma forma, não digo normalizar, mas arrefecer a expressão que é utilizada.
Sim, posso usar essa expressão. Esse é um
breve
dos objetivos.
Prazo, curto, médio.
As primeiras pessoas vão poder começar a habitar estes investimentos já no próximo ano 2024. Portanto, estamos a falar de algo que vimos trabalhando há 5 ou 6 anos.
Que possa surgir em breve.
E que, enfim, neste momento, toda a gente pode ir olhar e visitar o primeiro prédio da tal operação feita pela empresa Encobar, em Aradas, ali pertinho por trás da Estrosal e de uma das nossas lojas da Mercadona, e pronto, estão lá neste momento 3 prédios em obra, um praticamente pronto, está a gente na fase de acabamentos. Quem olhar por fora já acha que ele está pronto, mas não, ainda há trabalho de acabamentos no seu interior.
Quando falámos a primeira vez sobre esta entrevista, o mote eram as duas décadas na comunidade intermunicipal, e não podemos fechar sem fazer esta referência, e acabamos por estar aqui na questão nacional, que é aquela que tem marcado mais a atualidade. O que é que ficam destes 20 anos? Eu ouvi o elogio de adversários políticos a dizer que a grande virtude foi a instalação, digamos assim, desse corpo, dessa estrutura, a consolidação desse corpo. Esse corpo já tem hoje algo para mostrar mais do que a sua arquitetura institucional, esse aprofundamento?
Claro que sim, nós temos uma organização que tem 32 anos, eu presidia 22, mas ela é um bocadinho mais velha do que eu.
Mas que nunca pareceu ter essa visibilidade como teve agora.
Foi ganhando, foi como tudo na vida, vai crescendo, e foi crescendo bastante.
Poder.
Eu quero dizer duas coisas. Primeiro, olha, e aproveitar a antena da Terra Nova para agradecer publicamente à Assembleia Municipal de Ilhavo o voto de reconhecimento que teve e aprovado por unanimidade, e quero deixar uma palavra de agradecimento, ao seu presidente, como é lógico, mas a todos os membros que tiveram esse gesto para comigo, além de outros gestos, já os agradeci todos, realmente feitos pelos meus colegas presidentes de Câmara, pela ministra Ana Brunhosa, etc. Mas, de facto, foi tempo muito, muito realizador. Quando nós falamos hoje de empresas que pertencem ao nosso dia-a-dia, Águas da Região de Aveiro, foi um trabalho político fundamental da CIRA, chamemos assim para falarmos pouco tempo das palavras. Quando nós falamos de todo o trabalho da Polis Litoral Ria de Aveiro, negociação, trabalho, CIRA. Quando nós falamos de todas as negociações de fundos comunitários para a nossa região e para os seus municípios contratualizados no quadro, estamos a fechar, está mesmo nas notas finais, o 2030, mas os anteriores 3 quadros fui eu que os negociei todos, obviamente para a região no seu conjunto e para os seus 11 municípios, aquela parte que é contratualizada com o Programa Operacional Regional. As operações que hoje finalmente são obra, que nos custaram 2 décadas de trabalho, de luta intensa a nós autarcas da região, porque o governo do país já andava há outros 20 anos a lutar, as intervenções do Baixo Volga Lagunar, a Ponta Sul do Rio Novo, que está neste momento em obra, e as outras, a margem esquerda do Rio Novo e o Sistema de Defesa Primário, que estão em obra, são 45 milhões de euros de investimento de defesa do território, de defesa do potencial agrícola, dos valores ambientais, etc. Tudo isto está hoje a acontecer em obra, foi um trabalho brutal destes últimos 20 anos, etc. Portanto, estamos a falar de trabalho político, de trabalho executivo, de investimento muito realizador e muito importante. Portanto, quando nós dizemos criámos uma unidade nova para trabalhar pelo desenvolvimento dos nossos 11 municípios da região de Aveiro e, obviamente, pela qualidade de vida das pessoas, é um facto objetivo, mas esta unidade nova, por ter ganho capacidade política e financeira,
já está a fazer coisas.
Está há muito tempo a fazer muitas coisas.
E tendencialmente virá a fazer muitas mais e a ganhar peso nas nossas vidas?
Absolutamente sim. É inevitável. Nós temos um país que, infelizmente, continua a não querer fazer a regionalização, que é um erro dramático. E, obviamente, que as câmaras municipais vão continuar a ser muito importantes, como é evidente e bem, mas sem um patamar entre o poder municipal e o poder nacional, o país há uma série de bons atos de gestão de matérias que exigem uma outra dimensão, como temos nos Açores e na Madeira, que exige que as associações de municípios sejam mais fortes do que o que é normal numa associação de municípios. Portanto, é inevitável o crescimento da quantidade de trabalho, da qualidade do trabalho. Veja, por exemplo, Carlos Teixeira, uma coisa tão difícil, foram tantos anos a trabalhar e que desde o dia 1 de agosto anda pelas nossas ruas, toda a gente já conhece os autocarros azuis da Busway, que servem os nossos municípios, servem os 11 municípios em carreiras municipais e em carreiras intermunicipais. Foi um trabalho árduo, foram 6 anos de trabalho para que estes autocarros tivessem começado a trabalhar dia 1 de agosto. Portanto, é uma área nova deste nosso setor. A área da educação, em que a CIDA entrou há 6 anos atrás, é uma área em que, inevitavelmente, as comunidades intermunicipais vão ter que ter mais responsabilidades. Portanto, entendo isto, é inevitável o crescimento, é importante para o desenvolvimento dos territórios, para a capacidade dos municípios, capacidade política, porque numa série de matérias a União faz, de facto, a força no que respeita à capacidade dos municípios e, portanto, é a minha profunda convicção que assim vai ser. Depois, obviamente, depende das dinâmicas, lá voltamos à conversa de há bocado, as dinâmicas do grupo, que isto, em primeiro lugar, é preciso um grupo de gente, nós vamos ter uma circunstância muito especial.
Muitas mudanças.
7 dos 11 presidentes de Câmara vão-se embora.
E a CIDA já tem essa solidez para suportar estas transições de forma, diria, tranquila?
Não sabemos. E não sabemos porquê, porque nunca passámos por isto. Nos últimos 25 anos, sempre houve uma mudança muito simples nos mandatos. Portanto, houve uma percentagem alta dos presidentes que ficou. Alguns vice-presidentes que iam muitas vezes à CIDA substituir os presidentes, que foram, passaram a presidentes. E, portanto, a CIDA viveu esse dinamismo e as mudanças com tranquilidade e sem grandes rupturas.
Portanto, vai estar à prova.
Nós
agora
vamos ter agora uma ruptura. São 7 pessoas que saem. E não são 7 pessoas, obviamente somos todos muito importantes, mas sai desde logo o Presidente Arriba Esteves e o Presidente Joaquim Batista, as pessoas que presidem e presidiram nos últimos 24 anos, quando acabaram o mandato.
Chegou a ser equacionada a passagem de poder para um dos novos autarcas que foram eleitos em 2021 ou não, para assegurar essa transição?
Podemos dizer, no princípio, que estas muitas reuniões que fazemos, muitas delas muito delicadas para discutir estas coisas, devem ficar no nosso recato a vida toda. É o meu princípio. Eu não concordo com a política de porta aberta, nem com a vida pessoal de porta aberta. Não concordo, nunca a pratiquei. E, portanto, não é ao final de 57 anos de vida, de achar que é assim que se deve viver, que eu vou mudar isto. Apenas, não querendo fugir à sua pergunta por delicadeza, apenas dizer que quando se tratam estas matérias, e eu tentei deixar de ser Presidente da CIDA 3 vezes. Obviamente que todas as possibilidades são analisadas entre nós de forma absolutamente aberta, são discussões muito abertas. A última foi num jantar que demorou quase 6 horas, numa discussão entre os colegas do PSD, enfim, que somos nós que temos essa responsabilidade porque temos o maior número de câmaras, e foi uma, além de longa, intensa e sempre boa conversa, onde em regra todas as hipóteses são ponderadas.
Para terminar, e porque sei que vai ter comentário político dentro de pouco tempo, vai haver festa de passagem de ano no Rossio já? É sabido, certo, confirmado ou não?
Sim, deixo essa notícia na Rádio Terra Nova, com todo gosto. Vamos ter uma bela festa de passagem de ano, que não é só de passagem de ano, é também de recebimento do início das operações de Aveiro Capital Portuguesa da Cultura 2024. Portanto, a festa vai ser muito vermelha e verde das cores de Portugal, com música, com foguetes, com lançamento pirotécnico a partir da toalha d'água dos nossos canais centrais, a base das operações onde as pessoas vão poder estar é o Rocio, e portanto fica aqui o convite, com muito gosto, ao Carlos Teixeira,
portanto,
e a todo o auditório da Rádio Terra Nova.
O salinho de Réveillon é no Rocio, palco.
Para já falamos da passagem do ano, que enfim falaremos noutro tempo e daqui a pouco tempo de outros episódios, mas eu já anunciei o ano passado que a Feira do Livro, por exemplo, em junho do ano passado, em junho deste ano 23,
já será naquele local.
No início da Feira do Livro, anunciei que a Feira do Livro 24 vai ser no Recife.
Já tem candidato favorito às próximas eleições pelo PSD ou pela coligação ou por aquilo que se possa passar na
está
sua falar... família política em Aveiro?
Em Aveiro. Eu já tenho muitas ideias, não tenho o candidato na minha cabeça, tenho vários nomes que são possíveis e que eu próprio estou a pensar, e obviamente...
Portanto, há mais do que um na sua visão
com
ainda.
Com certeza que há, mas seguramente que quando eu acabar o meu trabalho de análise individual e o nosso grupo, a nossa equipa, que é muito importante, é fundamental que a nossa equipa se mantenha unida para dar seguimento a este trabalho, não é no Partido Socialista que está a solução do futuro de Aveiro, é na continuidade do projeto político da aliança com Aveiro que está o futuro da Câmara de Aveiro, e obviamente eu vou ter, quando esse processo chegar à maturidade, que ainda não tem, obviamente há de estar maduro até, enfim, arredondo na conta, mais ou menos daqui a um ano, esta decisão tem que estar tomada, obviamente que estará na minha cabeça a pessoa, mas temos que partir de uma análise global muito aberta, que obviamente se vai afunilando, feita por mim, que tenho a liderança do processo, e obviamente feita pela equipa, que tem que tomar decisões como equipa. Como
mas estou a ser um homem de espaço nas televisões, rádios nacionais, jornais... Que valor é que tem essa presença? O que é que essa presença significa?
Olha, primeiro,
é uma visão de futuro político? É isso? De afirmação para o país?
Eu hoje sou comentador regular, participo regularmente no Porto Canal em termos televisivos, na TSF em termos radiofónicos de dimensão nacional e no Jornal de Notícias em termos de imprensa escrita, por convite. Fui convidado pelos diretores destas órgãos de comunicação social. Enfim, gostam de mim, acham que o meu discurso político é perceptível e é bom.
Acham que faz parte do futuro político do país, é isso?
E seguramente também reconhecem-me valor para me terem convidado, e eu aceitei com muito gosto e tenho colaborado com a Senhora pro bono. É bom dizer que eu não ofiro qualquer rendimento, nem podia por lei, mas faço com muito gosto, tenho gostado muito desta cooperação, assim como faço com muito gosto esta entrevista aqui na nossa Rádio Terra Nova.
O agradecimento, Ribal Esteves, e esse é o momento também de concluirmos a nossa entrevista, que fica disponível na manhã desta quinta-feira em terranova.pt e que pode ser ouvida em reposição no domingo a partir da 1 da tarde, na próxima semana com um novo convidado. Até lá.
Muito gosto, um abraço.